Sejam bem-vindos mais uma edição Hertz Desportivo. Obrigado por estar desse lado. Vamos continuar a fazer-lhe companhia até bem perto das 23 horas. Não irão faltar motivos de interesse. Desde logo, a primeira divisão distrital caminha para a fase final. Faltam 3 jornadas. Houve jogo grande neste domingo. O Fazendense e União do Tomar empataram. O União do Tomar sai assim por cima. Continua com 1 ponto para gerir naquilo que falta de campeonato, mas refira-se, agora o Amiense está à perna. Mas já lá vamos ao futebol, centramos para já atenções noutras modalidades, falamos de hóquei em patins. Não, o Sporting de Tomar não jogou neste fim de semana, já tinha defrontado o Hóquei Clube de Braga em jogo antecipado da 25ª jornada, recorde-se, tinha perdido em casa por 3-4. Neste fim de semana cumpriu-se então a jornada 25. Vamos aos resultados. Ribadav 1, Valongo 5, Oca de Barcelos 4, Famalicense 1, Juventude de Viana 5, Oliveirense 6, Parede 2, Benfica 8, Murches 2, Sporting 7, Porto 5, Paços de Arcos 2 e o já referido Sporting de Tomar 3, Oca Clube de Braga 4. Aqui também o campeonato já entra para a reta final, falta apenas uma jornada, já há muitas decisões. Desde logo, quem ganha esta fase inicial é o Benfica, sendo que o Sporting será o adversário do Sporting de Tomar. Tudo aponta nesse sentido, tendo também em consideração aquilo que irá acontecer na última jornada, mas salvo alguma hecatombe, será mesmo o Sporting o adversário do Sporting de Tomar no play-off de luta pelo título. Mas vamos desde já dar-lhe conta da classificação. Primeiro lugar, Benfica, 66 pontos, virtual vencedor desta primeira fase da competição. Segundo, o Sporting com 61, terceiro, o Hóquei de Barcelona 58, quarto Porto com 54 pontos, quinto Oliveirense com 47, sexto Valongo 45, sétimo Sporting de Tomar com 36 pontos. O Sporting de Tomar já não sai então da sétima posição. Oitavo Hóquei Clube de Braga com 29 pontos. A formação bracarense também garantiu aqui a presença no play-off de luta pelo título. Nono lugar Murches 24 pontos, décimo Famalicense com 22, décimo primeiro Ribadav também com 22, já despromovidos, 12º Parede, 15 pontos, também com 15 pontos o Paços de Arcos, 14º e último a Juventude de Viana com 13 pontos conquistados, ou seja, aqui já definido então este quadro de equipas que irão descer à 2ª Divisão Nacional. Próxima jornada será precisamente a última desta fase inicial da competição. Famalicense, Juventude de Viana, Paços de Arcos, Hóquei de Barcelos, Benfica, Porto, Sporting, Parede, Hóquei Clube de Braga, Murches, Valongo, Sporting de Tomar e Oliveirense, Ribadav. Volto então a referir, mesmo que o Sporting Tomar perca com o Valongo, já não irá sair da 7ª posição, sendo que o Sporting será, ao que tudo indica, o adversário da formação nabantina. Basta que para tal não perca em casa na recepção ao Paredes, e mesmo assim o Hóquei de Barcelos teria que vencer na visita ao Paço de Arcos, mas tudo aponta nesse sentido. É o adversário do Sporting de Tomar no play-off de luta pelo título, o Sporting Clube de Portugal, play-off que terá lugar só após a Final Four da Taça de Portugal, Final Four onde o Sporting de Tomar irá jogar em casa. Será já neste fim de semana que se avizinha. A formação nabantina terá lugar ou irá defrontar nas meias finais o Futebol Clube do Porto, em jogo que, onde poderá fazer história. A formação nabantina que joga então em casa, Final Four Taça de Portugal, será em Tomar, assim como a Supertaça António Livramento, mas sendo que a Taça de Portugal será já neste fim de semana, uma oportunidade para que o Sporting de Tomar possa então fazer história na prova rainha do hóquei patinado nacional. E é por esta modalidade que iremos continuar nesta edição de Hertz Desportivo. Passamos agora para a 2ª Divisão Nacional, a jornada 21. Vamos aos resultados. Marítimo dos Açores 5, Alenquer e Benfica 1, Física 6, Oeiras 4, Candelária 6, Biblioteca 1, Benfica B 6, Sport Marinhense 4, Hockey Clube de Sintra 6, Turquel 3, Leirima Rases 1, União de Atrocamento 5, mais uma boa vitória da formação da cidade dos comboios, depois de ter ganho na última semana à Candelária, agora o União de Atrocamento a dar-se aqui mais sequência a esse bom resultado, segunda vitória consecutiva. Vamos então à tabela classificativa, já atualizada. Primeiro lugar, Turquel, 52 pontos. Segundo, Candelária, com 49. Terceiro, Alenquer e Benfica, 47. Quarto, Biblioteca, com 40. Também com 40, o Benfica B. Sexto, Oeiras, tem 35 pontos. Sétimo, Hockey Clube de Sintra, com 33. Oitavo, Sporting Marinhense, com 28. Nono, União do Atrocamento, com 23 pontos. Décimo, Física, com 18 pontos. Com 16, 11º Marítimo dos Açores, em zona de descida. 12º, Leirima Rases, com 13 pontos. 13º, Juventude Salesiana, com 12. 14º, o Sporting B, com 9 pontos conquistados. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, vamos também aos resultados deste fim de semana, numa série onde, recorde-se, o distrito de Santarém está representado por 2 equipas. Foi a jornada 22, Camporique 7, Tujal 6, Santa Cita 3, Alcobaçense 5, Corujas 5, Nafarros 5, Odivelas 3, Alenquer e Benfica B 5, Turquel B 8, Física B 1 e Stuart Massamá 4, Marítimo 3. No que diz respeito à tabela classificativa desta zona C da 3ª Divisão Nacional, primeiro lugar, Vila Franquense, 51 pontos, segundo, Camporique, com 43, terceiro, Alcobaçense, 41, quarto, Alenquer e Benfica B, com 38, também com 38, os Corujas de Cruz, sexto, Tujal, com 37, sétimo, Hockey Clube de Sintra B, também com 37, oitavo, Turquel B, 33 pontos, nono, Santa Cita, com 30, décimo, Marítimo, 25, também com 25, o Stuart Massamá, 12º, Nafarros, 24 pontos, 13º, Física B, com 15, o Odivelas, 14º, continua sem pontuar. Avançamos agora para o judo, com os pormenores a cargo de Filipe Lopes.
Judo, hoje temos 7º Troféu Ibérico de Catas e 3º Open de Randori no Cata, que se acabou de realizar há cerca de uma hora em Torres Novas, mais concretamente no Centro de Formação Técnica Competitiva Mestre Kobayashi, onde teve um recorde de participação neste evento, que já vai na sétima edição, de destacar a presença de muitos pares espanhóis e de muitos pares franceses, o que dá nota e tem que se dar o destaque para a cada vez mais chegada da internacionalização do judo de Santarém além fronteiras. Para resultados deste 7º Troféu Ibérico de Catas, destacar em Cata Menu Cata Mário Santos e Tiago Silva da São Marinheiros de Ferreira de Zezer, que ganharam a medalha de prata, e depois em Randori no Cata a prestação de João Pedro Silva e de Daniel Damásio da Sociedade Automática de Ornitais, que ficaram também com a medalha de prata, respectivamente, na vertente de Naga no Cata. Foi um torneio, um evento muito elogiado por todos. Foi aproveitado também para se distinguir um presidente da Federação Extremanha de Espanha, que tem sido um dos grandes parceiros do desenvolvimento deste evento. Eu lembro que este evento nasce de uma parceria com a Federação Extremanha há 7 anos, digamos há 8, tendo em conta que o ano de Covid não se realizou, há 8 anos esta parte, e que tem sido uma parceria entre ambas as homólogas federações, digamos, regionais, e este ano também, já com a parceria com a Federação Occitane de França, portanto do sul de França, que está também a crescer. Amanhã, Paulo, vamos ter o 2º Almonda Cup de juvenis. Também, relativamente à primeira edição, temos um recorde de participantes. São 134 atletas inscritos amanhã para a competição. Esperamos que seja um bom evento. Também se vai realizar em Torres Novas, no Centro de Formação Técnica Competitiva Mestre Kobayashi, onde esperamos que também seja uma boa organização e um bom domingo de competição de judo, Paulo.
Em relação às eleições da Federação Portuguesa de Judo, Filipe, temos novidades?
Sim, se tudo correr bem, vão ser realizadas no próximo sábado, dia 29 de abril, em Coimbra. Estão dois candidatos, Sérgio Pina, o atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Judo, que assume a sua candidatura para a presidência da Federação Portuguesa de Judo, e também José Mário Cachada, que está com a sua dinâmica e com a sua vontade de liderar os destinos do judo português. Vamos ter que esperar que aconteça as eleições e ver o que resultado vai obter. Esperamos que sim, que haja relativamente um corte com os últimos tempos do judo português, para que o judo possa estabilizar e que possa se redefinir e continuar a senda de bons resultados internacionais que vem tendo ao longo dos últimos anos, mais concretamente ao longo dos últimos ciclos olímpicos que tem sido.
Filipe Lopes aqui com os destaques do judo destes últimos dias, em especial deste fim de semana. Altura agora de olharmos para a ginástica com os destaques a cargo de Diogo Soares.
No fim de semana de 15 e 16 de abril, realizou-se um campeonato nacional da primeira divisão de ginástica acrobática. As ginastas de Tomar, em representação do Ginásio Clube Tomar, conseguiram alcançar dois pódios no campeonato nacional da primeira divisão. As ginastas Matilde Estrela, Mariana Pereira e Lara Neves alcançaram o terceiro lugar do pódio nos grupos femininos séniores. Já a ginasta Leonor Bragança e o ginasta Nuno Nogueira conseguiram alcançar o segundo lugar do pódio e sagraram-se assim vice-campeões nacionais de pares misto de ginástica acrobática da primeira divisão. Estes resultados, que são resultados de excelência, mostram bem o trabalho que tem sido realizado ao longo dos anos pelo Ginásio Clube Tomar na ginástica acrobática, tornando-se atualmente um dos melhores clubes a nível nacional e, de certeza, o melhor clube a nível distrital de ginástica acrobática. Já na ginástica artística, os ginastas Guilherme Campos, do Sport Clube do Porto, e o ginasta Marcelo Marques, do Ginásio Clube Português, deslocaram-se para a cidade do Cairo para participar na última Taça do Mundo de apuramento para o Campeonato do Mundo de Ginástica Artística Masculina. Durante este fim de semana, os ginastas vão realizar alguns aparelhos. No caso do Guilherme Campos, vai participar no solo e nos saltos, e o ginasta Marcelo Marques vai participar no solo também e no cavalo com ações. Vamos aguardar pelos resultados para saber se os ginastas conseguem o grande objetivo, que é o Campeonato do Mundo de Ginástica Artística Masculina. Já neste fim de semana, na Ginástica Artística Feminina, vai-se realizar em Lisboa o Torneio de Lisboa, com a participação de duas ginastas de Torres Novas, em representação do Distrito e do Clube de Ginástica de Torres Novas, as ginastas Mia Miel, que vai representar o clube no escalão de iniciados, e a ginasta Madalena Martins, que vai representar o Clube de Ginástica de Torres Novas no escalão de juvenis.
Diogo Soares, comentador da Hertz para a ginástica. Avançamos então nesta edição de Hertz Desportivo. Vamos agora dar-se conta do futsal deste fim de semana, precisamente se Liga Placar, e é por aí que começamos, sendo que o Ferreira do Zêzere perdeu na última sexta-feira na recepção ao Sport Lisboa e Benfica, jornada 21. A equipa ferreirense perdeu por 2-4. Ainda nesta jornada, Portimonense 3, Candoso 3, Fundão 3, Sporting 3, Elétrico 3, Leões Porto Salvo 3 e a Quinta dos Lombos 2, Sporting Clube de Braga 8. A esta altura joga-se o Caxinas Azeméis. Na frente da tabela classificativa continua o Sporting com 54 pontos, segundo o Sporting de Braga com 53, terceiro Benfica com 47, quarto Elétrico 37 pontos, tantos quantos a Quinta dos Lombos, sexto Leões Porto Salvo com 35, sétimo Fundão com 32, oitavo Caxinas com 24 pontos, nono o Ferreira do Zêzere com 21, décimo Portimonense com 11 em lugares de descida, Candoso 11º também com 11, 12º o Azeméis, que ainda não tem qualquer ponto conquistado. Registo então para aquela que será a última jornada desta primeira fase de competição, com os jogos Sporting de Braga Portimonense, Leões Porto Salvo Quinta dos Lombos, Candoso Caxinas, Azeméis Fundão, Sporting Ferreira do Zêzere e a Benfica Elétrico. Aqui a formação ferreirense, nunca é demais recordar, ano de estreia nesta competição, conseguiu então a manutenção bem cedo, que a equipa ferreirense conseguiu chegar a esse objetivo primordial, a manutenção, sendo que os 8 primeiros lugares já fugiram já não há hipótese da formação ferreirense lutar-se pelos lugares de luta, então passa a redundância pelo título, mas ainda assim uma excelente temporada para a formação ferreirense, que consegue aqui em ano de estreia garantir a presença entre os maiores do futsal nacional. Continuamos pelo futsal, registo então para o quadro de jogos respeitante ao distrital da Associação de Santarém. Foi neste fim de semana a 20ª jornada. Vamos aos resultados. Mação Futsal Clube 5, Gruder 3, Casa do Benfica de Golgan 3, Carvalhos Figueiredo 3, Cercal 7, Benavente Futsal 4, Lourissarense 3, Juventude Oriense 4 e São Vicentense 9, Vitória Clube de Santarém 4. Aqui então um resultado positivo para a formação tomarense de Carvalhos de Figueiredo. Vamos então à tabela classificativa. Na frente, o Vitória de Santarém com 46 pontos, segundo Mação Futsal Clube com 43, terceiro São Vicentense com 38, quarto Gruder 37 pontos, quinto a Casa do Benfica da Golgan com 34, sexto Carvalhos Figueiredo com 26, sétimo Xercal e Benavente Futsal com 22, nono Juventude Oriense com 11 pontos, décimo Walter Vez com 7, décimo primeiro o Lourissarense com 6 pontos conquistados. Vamos, e aqui já na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos entrar no futebol. Recordar-se que no Campeonato de Portugal o distrito de Santarém já não tem qualquer representante em competição, isto porque o União de Santarém ficou de fora do apuramento de subida, perdeu para o Pedro Pinheiro e para o 1º de Dezembro, os dois representantes da Série C aqui na luta pela subida à Liga 3. Já as notícias também não foram boas no que diz respeito à luta pela permanência, onde o Coroxense foi despromovido aos quadros distritais. Já o Rio Maior foi desclassificado a determinada altura deste campeonato. Recorde-se, esta descida não tem impacto direto naquela que é a luta pela permanência na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Mas quanto aos quadros do Campeonato de Portugal, apuramento de subida, refira-se que na Série 1 irão estar o Lusitânia de Lourosa Amarante, o jogo da jornada 1, o outro jogo será entre Salgueiros e Vianense. São as quatro equipas que irão marcar-se presença na luta pela subida à Liga 3. Na Série 2, também deste mesmo apuramento de subida, vamos ter Pedro Pinheiro, Lusitano de Évora e ainda o Atlético 1º de Dezembro, naquela que será a primeira jornada deste apuramento de subida, precisamente neste domingo que se avizinha. Vamos agora já entrar nos quadros distritais, 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registro então para o União do Tomar, que empatou a uma bola na deslocação ao reduto do Fazendense e segurou a liderança com mais um ponto do que o vice, isto a 3 jornadas do final. A formação navantina depende assim de si própria para ser campeã, mas atenção, a luta não está a ganha, até porque o Amiense também reentrou na corrida, mas não restem dúvidas, os unionistas estão com quase com as duas mãos no título. Quanto à luta pela fuga à descida, registo para os passos em frente rumo ao descanso por parte de Abrantes e Benfica, Ferreira do Zézer e até mesmo o Cartaxo, bem que este último ainda tenha que fazer pela vida. Sentido inverso, o entrocamento do Atlético Clube viu confirmada matematicamente a descida ao segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então aos resultados daquela que foi a 27ª jornada. Salvaterrense 0, Amiense 2, Oriense 3, Entrocamento Atlético Clube 2, Fazendense 1, União do Tomar 1, Mação 1, Fátima 0, Abrantes e Benfica 3, Bonavente 2, Cartaxo 3, Águias de Alpiarça 0, Torres Novas 0, Alcanense 0 e Ferreira do Zézer 3, Samora Correia 1. Na frente, União do Tomar 62 pontos, segundo Fazendense com 61, terceiro Amiense com 59, quarto Alcanense com 50 pontos, pontos, 5º Mação com 45, 6º Samora Correia com 43, 7º Salvaterrense e Fátima, ambos com 36 pontos, 9º Torres Novas com 35, 10º Oriense com 34, 11º Abrantes e Benfica com 33, 12º Ferreira do Zezer com 30, 13º Cartaxo 26 pontos, 14º Benavente com 23 e aqui já nos lugares de descida, 15º Águias de Alpiarça com 22, 16º e último o Entroncamento Atlético Clube com 14 pontos. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
É uma jornada que tinha como cabeça de cartaz o jogo grande Fazendense-Tomar, segundo e primeiro classificado respectivamente, separados apenas por um ponto, e foi um grande jogo. Um grande jogo, deixa-me dizer, Paulo, onde tiveram três grandes equipas, o Tomar, o Fazendense e a equipa de arbitragem, onde o Tomar e o Fazendense procuraram ganhar o jogo. O Tomar, que era a equipa e é a equipa com mais vitórias, com 20 vitórias, equipa com maior número de goleadas, com 7 goleadas, melhor ataque com 59 golos e hoje marcou 60 golos, e a quarta melhor defesa com apenas 25 golos sofridos e hoje sofreu 26. As Fazendas, não só o segundo classificado, mas também a segunda equipa com mais vitórias, com 19 vitórias, a segunda equipa com maior número de goleadas também, com 5 goleadas, o segundo melhor ataque com 51 golos, e a melhor defesa com 18 golos. E hoje sofrendo com 19 golos. Foi um jogo grande, um jogo onde o Tomar entrou mais tranquilo, teve melhor ali os primeiros 15 minutos, os Fazendas parece que causou um bocadinho mais de nervosismo, mas depois equilibraram o jogo e vai para o intervalo 0-0, justificado o 0-0, porque as equipas procuraram, ambas as equipas marcar, o Tomar teve oportunidades, as Fazendas também, as Fazendas criou sempre um perigo de bola parada, mas foi o nulo para o intervalo 0-0. Na segunda parte, as Fazendas conseguem, entra melhor, entra à procura do golo, porque o empate era mais vantajoso para o Tomar do que para as Fazendas. Procura o golo e consegue mesmo chegar à vantagem através de uma grande penalidade. A partir do golo, o Tomar foi mais para cima das Fazendas, mostrou que queria procurar também outro resultado que não a derrota e rapidamente, através de um erro da defesa das Fazendas, consegue chegar ao golo da igualdade. A partir desse gol, o Tomar remeteu-se à defesa, é compreensível, era um resultado muito mais vantajoso para o Tomar. As Fazendas fez tudo para procurar o gol, o Tomar também ia espreitando as oportunidades de contra-ataque, mas o resultado ajusta-se pelo que foi o jogo, foi um jogo bastante bem disputado e parabéns às três equipas, foi um grande jogo, para quem esteve lá presente, deu por bem entregue seguramente o dinheiro do bilhete e o tempo que passou lá. Portanto, analisando esse empate 1-1, o Fazendense que vinha de uma vitória sobre o entroncamento de 2-0, vem de uma série de 12 jogos sem perder, e agora também não perdeu, portanto, 3 jogos sem perder. O líder Tomar, que com 61 pontos, agora fez mais um 62, vinha de uma vitória tirada a ferros por 2-1 sobre o Ferreira do Zezer, vinha de uma série de 2 vitórias, e hoje faz o empate, mas continua a ser o líder, agora com 62 pontos, e o Fazendense, o segundo classificado, com 61 pontos. Vamos a outro jogo, Torres Novas 0, Alcanense 0. O Torres Novas, que era o nono classificado com 34 pontos, vinha de uma vitória em Alpiarça por 3-1, mas não consegue levar a vencida o Alcanena e empata a 0 com o mesmo. O Alcanena, que era o quarto classificado com 49 pontos, vinha de uma derrota pesada em casa por 3-0, mas consegue buscar um ponto a Torres Novas. Portanto, Torres Novas 0, Alcanense 0. Temos o Mação 1, Fátima 0. O Mação, que era o sexto classificado com 42 pontos, vinha de uma derrota em Benavente, um jogo muito mal conseguido, vinha de uma série de 3 derrotas consecutivas, 2 para o campeonato e 1 para a taça, consegue desta vez dar uma resposta positiva e ganha por 1-0 ao Fátima. E um Fátima, não era um Fátima qualquer, era um Fátima que vinha de uma série de 3 vitórias consecutivas, vinha de uma vitória sobre o Salvaterra, era o sétimo classificado, portanto o Mação fez um grande jogo para conseguir ultrapassar esta equipa do Fátima que joga terça-feira para a Taça do Ribatejo. O Cartaxo 3, Águias 0. O Cartaxo, 14º classificado, vinha de uma derrota pesada em Samora, 4-1, consegue uma excelente vitória, são muito mais de 3 pontos, são 3 pontos sobre um concorrente direto à manutenção, o Águias vinha de uma derrota caseira com o Torres Novas, 3-1, vem de uma série negativa de 3 derrotas consecutivas e mais uma, 4 derrotas consecutivas. O Águias que está abaixo da linha de manutenção e tem que fazer pela vida se quer para o ano chegar na primeira divisão distrital. Salvaterrense 0, Amiense 2. Salvaterrense, oitavo classificado com 36 pontos, vinha de uma derrota por 3-0 em Fátima, não consegue também levar a vencer a equipa do Amiense, um excelente Amiense, 3º classificado, que vinha de uma vitória sobre o Oriense, 2-1, consegue ganhar em Salvaterra 2-0 e, mais do que estes 3 pontos, são 2 pontos que ganha às equipas da frente, aproximando assim à dupla da frente. O Sport Abrantes e Benfica, 3, Benavente 2. O Abrantes vem de uma série muito boa, vem de uma excelente vitória por 3-0 em casa do Alcanena e vinha de uma série de 5 vitórias consecutivas, com estas 6 vitórias consecutivas, leva de vencido o Benavente, que vinha de uma vitória muito importante em casa sobre uma ação, era 13º classificado com 23 pontos e não consegue ultrapassar o Abrantes, baixando mesmo abaixo da linha d'água, derivado à vitória do Cartaz. Ferreira do Zezer 3, Samora Correia 1, o 12º classificado Ferreira do Zezer com 27 pontos, vinha de uma derrota por 2-1 sobre o líder Tomar, sofreu em Tomar, vinha de uma série de 2 derrotas consecutivas, uma série negativa, consegue dar uma excelente resposta e levar de vencida a equipa do Samora. A equipa do Samora, deixa-me lembrar que o treinador Pedro Brandão saiu na sexta-feira, portanto hoje foi orientada por outro treinador. O Tiago Reis, exatamente. Portanto, o Samora, que era o 5º classificado com 43 pontos, vinha de uma excelente vitória de 4-1 sobre o Cartaz, não consegue levar de vencida a equipa do Ferreira do Zezer e perde por 3-1. Esta derrota leva ao mesmo a trocar de posição na tabela classificativa com uma ação. Portanto, Paulo, amanhã fica terminada a jornada, como disse, temos ao rubro aqui a luta pelo título, ainda continua, agora temos não a 2, mas a 3, porque o Tomar tem 1 ponto de vantagem sobre o Fazendense, mas o Amiense aproxima-se a 2 pontos do Fazendense e a 3 do Tomar. Portanto, vai ser uma luta até ao fim, faltam 3 jornadas, portanto, desengano-se quem pensa que o título está entregue, não está, porque pelo que vi hoje estão 2 excelentes equipas e o Amiense também está na luta, 3 excelentes equipas a lutar pelo título, vai ser a luta até a última jornada, e no fundo da tabela, o entroncamento, se não conseguir ganhar amanhã, infelizmente, matematicamente, deixa a 2ª divisão. O Cartaz conseguiu com esta vitória ganhar pontos aos 2 concorrentes diretos, Benavente e Águias, e saiu agora, está acima da linha d'água. Portanto, Paulo, luta na frente e luta cá em baixo na tabela, portanto vai ser luta até ao fim, o que prende os adeptos à bola, e é isto que nós gostamos. Infelizmente, para as equipas que estão na linha de manutenção e na luta pela manutenção, é uma situação complicada, as que estão lá em cima é uma situação vantajosa, mas o futebol é mesmo assim, umas vezes em cima, outras vezes em baixo, Paulo.
Rogério Fernando aqui com a sua análise à jornada. Primeira Divisão Distrital entra nas 3 jornadas finais. Vamos então terminar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida centramos atenções na jornada deste fim de semana e projetamos aquilo que falta desta Primeira Divisão Distrital.
Desportivo.
Estamos de volta para a segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui demos conta dos resultados. Ouvimos também a análise de Rogério Fernando. Esta que foi a 27ª jornada da primeira divisão distrital, sendo que nesta altura e face aos resultados deste fim de semana, o União do Tomar, e que diz respeito à luta pelo título, o União do Tomar continua assim com mais 1 ponto do que o seu rival mais direto, precisamente o Fazendense, ainda que nesta contabilidade, ou que para esta contabilidade, também tenha entrado o Amiense com a vitória em Salvaterra de Magos. A formação de Amiais de Baixo está agora a 3 pontos do União do Tomar e a 2 do Fazendense. É certo que ultrapassar-se 2 equipas em 3 jornadas figura-se como uma tarefa muito complicada, mas que não seja ao primeiro lugar, também está aqui em jogo a 2ª posição, que recorde-se dá a acesso direto à Taça de Portugal, um aliciante sempre a ter em consideração na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ou seja, o União do Tomar, e já vamos olhar para aquilo que foi este Fazendense 1, União do Tomar 1, o União do Tomar está agora à frente, ou continua à frente com esse tal ponto de vantagem relativamente ao Fazendense. Faltam 3 jornadas, destas 3, a formação nabantina joga 2 em casa, precisamente já no próximo fim de semana diante do Atlético Oriense, a 14 de maio, deslocação ao Reduto do Salvaterrense, e a 21 de maio, recepção à Associação Desportiva de Mação, que por assim dizer será o jogo de maior grau de dificuldade, ainda que a deslocação até Salvaterra de Magos também possa encerrar algumas armadilhas, passa a expressão, porque o Salvaterrense é efetivamente uma equipa capaz de causar dissabores às equipas mais dotadas desta competição. Já o Fazendense, que está então a um ponto do União de Tomar, esteve a ganhar até bem perto do fim, deixou fugir esses três pontos que poderiam fazer a diferença nas contas finais, até porque o Fazendense, em caso de igualdade, tem vantagem no mano a mano diante da formação nabantina, venceu em Tomar, empatou agora em casa, está a um ponto, ou seja, já não depende de si própria, mas estará atenta a qualquer deslize da formação nabantina, à semelhança do União de Tomar, também nos três jogos que faltam, joga dois em casa, o primeiro dos quais diante do Ferreira do Zezer, uma equipa que, recorde-se, criou muitas dificuldades ao União de Tomar já na última semana, ou seja, aqui um jogo de elevado risco, depois deslocação até ao Reduto do Oriense e em casa a fechar a recepção ao Salvaterrense. Diríamos então que o Fazendense tem aqui dois jogos com maior risco, maior talvez dos quais esta recepção ao Ferreira do Zezer, até porque a formação ferreirense ainda não tem a permanência como adquirida. Já o Amiense, que segue na terceira posição, está a dois pontos, ou melhor, está a três pontos da formação do União de Tomar, da liderança, está a dois pontos, assim é que está correto, do segundo lugar do Fazendense, o Amiense, que nestas três jornadas também irá jogar duas em casa, a primeira das quais diante do Mação, depois fora no Reduto do Abrantes e Benfica e em casa diante do Torres Novas, aqui jogos com alguma dificuldade, sem dúvida alguma, sendo que o Abrantes e Benfica, por assim dizer, é a equipa que já consegue aqui ter um quadro de objetivos traçado, a manutenção, tal como o Torres Novas, duas equipas que estão envolvidas nas meias finais da Taça Ribatejo, sendo que, e o futuro assim o dirá, os jogos diante do Amiense poderão passar para segundo plano, tendo em consideração a forma como decorrer as meias finais da Taça Ribatejo, mas também aqui, claro, o Amiense não pode ser deixado de fora desta luta pelo título, quanto mais não seja porque também está em causa a presença na Taça de Portugal. No que diz respeito à descida, à luta pela fuga à descida, recorde-se, três lugares em aberto face à despromoção do Cruxense no Campeonato de Portugal. Importa novamente recordar, a desclassificação do Rio Maior não tem impacto direto nesta primeira divisão distrital, ou seja, não descem quatro equipas, mas sim três equipas, uma delas, o Entroncamento Atlético Clube, matematicamente já não consegue salvar-se, está a 12 pontos do Sport Lisboa e Cartaxo, isto quando apenas estão 9 pontos em disputa. O Benavente é 14º, tem 23 pontos, ainda poderá salvar-se matematicamente, assim como o Águias de Albiarça, que é 15º e que tem 22 pontos, ou seja, nesta altura, matematicamente, salvos estão Abrantes e Benfica, equipas como o Abrantes e Benfica e como o Oriense, que se salvaram nesta jornada. O Ferreira do Zezer tem 30 pontos, está ainda ao alcance do Benavente, assim como o Sport Lisboa e Cartaxo, que tem apenas 3 pontos a mais do que o Benavente. Quanto ao Águias de Alpiarça, naquilo que falta disputar-se de campeonato, a formação alpiercense joga em casa com o Samora Correia, joga em casa com o Ferreira do Zezer, desloca-se até Alcanena, aqui um quadro de jogos muito complicado para a formação alpiercense, que nos últimos 10 jogos perdeu 9. Assim, ou seja, aqui muito fica explicada esta posição atual do Águias de Alpiarça, que até começou bem o campeonato com 3 vitórias nas primeiras 4 jornadas, mas depois tem caído de forma considerável, apenas venceu 1 dos últimos 10 jogos. O Águias de Alpiarça, recorde-se, tem 22 pontos, com 23 está o Benavente que na reta final de competição tem então 3 jogos também, como é óbvio, recepção ao Torres Novas, deslocação ao Reduto do Sport Lisboa e Cartaxo, aqui uma final autêntica, e depois também a recepção ao Samora Correia, ou seja, aqui a centrar atenções na deslocação ao Reduto do Sport Lisboa e Cartaxo, o Benavente que perdeu 3 dos últimos 4 jogos, precisamente o Sport Lisboa e Cartaxo, que tem 26 pontos, tem mais 3 do que a zona de descida, tem essa vantagem de defrontar em casa o Benavente na penúltima jornada, mas tem 2 jogos fora de elevado grau de dificuldade, precisamente em Alcanena e ainda em Fátima, Fátima na última jornada, onde já tudo poderá estar-se decidido. Quanto ao Ferreira do Zêzere, só uma hecatombe iria fazer com que a equipa treinada por Mário Nelson caísse em lugares de descida, mas ainda assim, uma vez que está ao alcance da matemática, tem aqui 2 deslocações, precisamente a próxima a Fazendas de Almeirim, um jogo muito difícil para a formação ferreirense, sendo que então essas contas, pela teoria, devem ficar adiadas para a deslocação ao Reduto do Águias de Alpiarça, um aflito, aqui um jogo essencial precisamente para o Águias de Alpiarça, para depois a equipa ferreirense terminar o campeonato com a recepção ao Atlético Oriense. E depois de perspectivar aquilo que faltam para estas 3 jornadas, vamos então olhar para aquilo que aconteceu na 27ª ronda, no jogo grande da jornada, Fazendense e União do Tomar empataram a 1 bola, num resultado que serve melhor os interesses da formação navantina, que desta forma continua como líder, com mais 1 ponto do que o Fazendense, a 3 jornadas do final. Conforme já sublinhámos, o caminho está aberto para o título, mas não haverá espaço para deslizes nesta reta final, até porque o Fazendense, já também aqui sublinhámos, fica com vantagem no mano a mano, sem esquecer também o Amiense, que se colocou agora a 3 pontos do comando. Quanto à estatística, foi o segundo empate do União do Tomar neste campeonato, diante de um adversário que já não sofria golos há 3 jogos e que não sabe o que é perder desde 8 de janeiro. Já lá vão 12 jornadas. Em casa, diga-se, o Fazendense não perde desde outubro do ano passado. Este jogo grande teve relato na Hertz por Rubo Galhão, que no final nos deixou as principais incidências.
A equipa do União do Tomar conquista um pontinho precioso num grande jogo de futebol entre as 2 novas equipas do distrito, 2 excelentes equipas que realmente fizeram aqui um excelente jogo de futebol. Atentou-se a equipa do Fazendense por intermédio do camisola 30, Tiago Mateus, a fazer o golo da grande penalidade. A equipa do União do Tomar, 2 minutos envolvidos, a fazer o golo da igualdade por intermédio de Guilherme Nunes. Um jogo que também teve realmente aquilo que nos enaltece dizer, muito fair play, um jogo que realmente mostrava ter tudo para ser um grande jogo de futebol, equipas que se respeitaram sempre dentro do relvado, jogadores que iam pedindo desculpa sempre que entravam à margem das leis, e numa excelente arbitragem que mostrou os amarelos que tinha que mostrar, disse que estava ali para cumprir a disciplina e ser ele o mandante desta partida. Paulo Raposo bem coadjuvado por Adelino Cresmo e também por Pedro Ferreira, trio de arbitragem também com muita experiência a fazer um excelente trabalho num grande jogo de futebol, um jogo de futebol em que a equipa do União de Tomar, depois de ter visto a equipa do Fazendense, a equipa de Fazendas de Almeirim, ter conquistado os 3 pontos na viagem à cidade do Nabão, conseguiu hoje aqui um ponto que continua a dizer que o União de Tomar está no topo da tabela. Nesta altura soma 62 pontos, a equipa do Fazendense conquista mais um ponto, 61, ou seja, Marco Marques vai conduzindo a sua locomotiva, vai conduzindo o seu União de Tomar no topo da pirâmide, no topo da classificação, faltando 3 jogos, faltando Oriense, faltando Salvaterrense e faltando Mação para a equipa do União de Tomar sonhar com o título de campeão.
Olha,
e à festa, os jogadores do União de Tomar, corpo técnico, toda a gente ligada ao staff do União de Tomar ali a fazer a festa junto da bancada, afecta às pessoas, aos adeptos que viajaram de Tomar e foram muitos, meia bancada, está dividido, meia bancada afeta ao público de Fazendas de Almeirim, a outra meia é de adeptos que estão afectos à equipa do União de Tomar, uma festa bonita, o União de Tomar que conseguiu aqui realmente, depois de estar em desvantagem, o golo da igualdade, um momento muito importante que foi protagonizado, mérito total também para Marco Marques, na altura certa, na altura precisa, mexeu, tirou dois homens de características mais defensivas, colocou gente na frente, muitas unidades na frente de ataque e beneficiou logo, praticamente depois da entrada de Guilherme Nunes, foi o jovem jogador formado na equipa do União do Tomar que rematou prensado e fez o golo da igualdade. Aproxima-se a equipa do Amiense, mas para já o União do Tomar só depende de si próprio para conquistar o cetro de campeão distrital época 2022-2023. Pode ter sido escrita história, pode ser meio epílogo feito nesta história da época 2022-2023. Hoje aqui em Fazendas de Almeirim, a equipa do União do Tomar com personalidade conseguiu sempre gerir aquilo que foi nesta segunda parte a maior posse de bola, o maior sufoco, a maior pressão da equipa de Zé Miguel, conseguiu gerir, e quando a equipa do Fazendense se colocou na frente, conseguiu responder logo, praticamente dois minutos envolvidos, e numa situação que era importante, porque se o jogo continuasse com vantagem da equipa do Fazendense, obviamente que a ansiedade, os nervos iriam tomando conta dos jogadores e seria mais complicado conseguir novamente o golo da igualdade. Portanto, foi no timing certo que Marco Marques mexeu na equipa e foi também na altura certa que a equipa do União do Tomar conseguiu o golo da igualdade. Daqui a pouco vamos então tentar a reportagem. Estamos aqui num posto complicado em termos daquilo que podemos fazer. O próprio Ivo Cristo, daqui a pouco vou convidar o guarda-redes da equipa do União do Tomar, o melhor em campo, para já está assinalado. Ivo Cristo veio aqui também dar um abraço para todos nós, extensivo, para que eu transmita para Tomar. Um grande abraço para o Ivo Cristo, que está considerado por nós como o melhor elemento da equipa do União do Tomar.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para o União do Tomar. Ivo Cristo, para o Fazendense. Melhor em campo,
Rádio Hertz. Tiago Mateus, um central com muita qualidade, marcou o golo, um jogador muito sóbrio, um jogador que se posiciona sempre muito bem, a sair sempre a jogar, é um jogador com muita qualidade, ele que faz parelha de centrais com Rodrigo Neves.
Aqui a análise de Rui Bugalhão. Na reportagem, Zé Miguel, treinador do Fazendense, não escondeu o desalento pelo resultado, considerou como futebol, referindo que o União de Tomar conseguiu aquilo que queria, ou seja, não perder este jogo.
Conseguimos chegar à vantagem e depois, quando já, na minha opinião, já nada fazia por ver, até porque somos fortíssimos defensivamente, numa carambola, e só assim é que o Tomar de certeza que fazia gol, não tinha, dificilmente faria mais gol, nem tivesse aqui até amanhã, mas é o futebol e acontece, e um autogol caricato, vamos dizer assim, batem dois jogadores, batem no joelho e entra para a baliza, de forma muito esquisita, mas pronto, é o futebol, é o que é, eles conseguiram o que queriam, que era não perder o jogo, e pronto, parabéns ao União de Tomar por conseguir o que quis.
Olha, Zé, na primeira volta, no jogo disputado em Tomar, recordas-te, e eu dei-te os parabéns, que tinha sido uma vitória da melhor equipa, 2-1 nessa altura. Diz-me uma coisa, três jogos que faltam para o final do campeonato. Ainda acreditas que o sonho é a realidade?
Estando a um ponto do primeiro classificado, três jornadas, quando estão 9 em disputa, se eu não acreditar, das duas, uma, acho que nem sequer, não estou aqui a fazer nada, basicamente. Claro que acredito, e sinceramente, estou mesmo a ser sincero, acredito muito, cada vez mais acredito, até pelo que fizemos mais uma vez hoje, tem sido uma época incrível, hoje mais uma vez um desempenho incrível dos meus jogadores, uma crença, uma qualidade, um forçar, um querer muito, um trabalhar muito, estivemos muito próximos de vencer, na minha opinião fomos, na grande maioria do jogo, se calhar em 80% do jogo superior ao União Tomar, mas também percebo que é mais fácil jogar para dois resultados do que para um. O União Tomar jogou para dois resultados, legitimamente, nós jogámos para um, eles atingiram um dos resultados que queriam, que era o empate, que era não perder, nós não conseguimos atingir a vitória, trabalhámos muito, acabámos completamente com toda a gente dentro da área, a bola ali, entra, não entra, mas mais uma vez digo, é futebol, a linha é muito
ténue. E houve uma bola na barra e uma no posto ainda, Zé.
Uma bola na barra ainda na primeira parte e outra no posto, é como eu digo, é futebol. Eu vou-lhe dizer, a minha opinião sincera, o jogo em Tomar, e acabam de dizer que tínhamos sido um justo vencedor, eu acho que a haver vencedor em Tomar teríamos sido nós, mas foi um jogo até muito mais equilibrado do que este. Eu acho que este foi muito mais desequilibrado, deu muito mais para nós. Tivemos, também tínhamos obrigatoriamente ganhado a 4 jornadas, neste caso estávamos a 4 jornadas ao fim, mas vou reforçar o meu sentimento de orgulho dos meus jogadores, de quase consciência tranquila, porque demos tudo o que tínhamos, tentámos tudo, as pessoas saíram daqui e não satisfeitas com o resultado, mas vi nos olhos das pessoas um orgulho enorme de fazer parte, de ser adeptos, de ser simpatizante deste clube, de fazer parte deste grupo, porque realmente a gente viu que nós demos tudo o que tínhamos e o que não tínhamos para vencer. E volto a dizer, faltam 3 jogos, faltam 9 pontos em disputa, estamos a 1 ponto do primeiro classificado e também o Amiens está completamente na luta. Para quem tirou o Amiens da luta, eu acho que tem algum respeito e cuidado, e eu não tirei ninguém da luta.
2 pontos do Fazendense e 3 do União de Mar, não é?
É verdade, são dois clubes à frente, é o que tem o cenário mais difícil, é verdade, mas eu já vi tanta coisa acontecer no futebol, inclusive neste campeonato, em que sempre perdi tantos pontos com equipas que na teoria ninguém está à espera, que eu acho que este campeonato ainda vai ter uma história engraçada para contar. E veremos para quem é que vai dar. Vou dizer, já disse a outros meios de comunicação, daqui a 3 jornadas, se o União de Tomar for competente e ganhar os seus 3 jogos, por conta mesmo para ser campeões, ganhar os 3 jogos, porque nós não vamos facilitar 1 milímetro, serei o primeiro a dar os parabéns, e porque se forem campeões é foram os melhores. Mas pareceu-me que festejar antecipadamente pode trazer isso a voz de alguém. Eu não permito os meus jogadores festejarem antecipadamente em lado nenhum.
Diz-me uma coisa, Zé Miguel, fazendo uma análise agora um pouco mais a frio desta época, onde é que o Fazendense falhou para não estar nesta altura em primeiro lugar?
Até agora não falhou em nada, na minha opinião. Fazemos parte de um campeonato em que os outros também jogam, e há qualidade nos trabalhos das outras equipas. Perdemos pontos aqui e lá, não muitos, a verdade é que não muitos, porque não sei se perceberam, nós na segunda volta ainda não perdemos. Há quase 4 meses que este tipo de Fazendense não perde. Nesta segunda volta tem 3 empates e o resto de vitórias. Por isso não pecámos aqui e lá, temos pontos perdidos nesta segunda volta, por exemplo, em deslocações difíceis e agora com o União de Tomar. Faz parte, são 3 empates com o Alcanena, com o Samora, que são 2 boas equipas, e com o União de Tomar, que até agora é a melhor equipa do campeonato porque está em primeiro. Perdemos aqui e acolá alguns pontos na primeira volta que se calhar não devíamos ter perdido, mas o União de Tomar, o seu treinador, há de certeza queixado mesmo, que é mesmo assim o campeonato, é mesmo assim o futebol. Por isso, sinceramente, agora, ainda nesta altura, o Fazendense está a fazer o que lhe competia, que é lutar por todos os jogos até ao fim. Foi para isso que nós trabalhamos e foi isso sempre que eu disse que queria fazer.
Zé Miguel, treinador do Fazendense, já Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que foi um dos jogos mais difíceis da época, admitindo que o Fazendense carregou muito na busca da vitória.
Foi um jogo extremamente difícil, mesmo muito difícil, se calhar dos jogos mais difíceis da época, já antes víamos essas dificuldades. O que é certo é que um ponto aqui foi muito bom devido para quem viu o jogo. Foi, não vou dizer que foi quase uma vitória, mas depois estar a perder 1-0 aos 35 minutos e felizmente conseguimos fazer o golo seguidamente. E conseguimos aguentar, o Fazendense carregou muito, bolas paradas, lançamentos laterais, para aproveitar aquilo que tem de bom, e pronto, acabamos por fazer o empate por mérito nosso, e trabalhamos muito para isso.
Eu falei isso também durante a reportagem, mérito também para o técnico do União de Tomar, porque rapidamente tu mexeste na equipa, e foi fruto também de teres mexido nessa altura, 2 minutos movidos depois de Guilherme Nunes estar no relvado, e é o próprio jovem jogador do União de Tomar que consegue a igualdade. Voltaste a posicionar tudo na mesma, para que a equipa do União de Tomar, depois do ponto conquistado, não voltasse a sofrer nenhum golo, mas é realmente o dedo do treinador hoje neste precioso ponto ganho aqui em Fazendas Almeirim.
Não, isto é, todos os jogadores têm que estar preparados para entrar no jogo, a qualquer momento que seja, e nós a partir do momento em que sofremos o gol tínhamos que arriscar, e arriscámos, metemos o Zé Chaves para a direita, metemos o Gui para a esquerda, arriscámos, tirámos um central, tirámos um lateral, aquilo que se pede quando se perde, quando se está a perder, e ainda por cima a faltar 10 minutos para acabar o jogo, fizemos o nosso trabalho, o Gui fez o dele, o Zé Chaves fez o dele, todos os jogadores fizeram o trabalho deles, que seria aquilo que se pedia, e mais uma vez fomos bacejados pela sorte, porque também procuramos essa sorte.
Diz uma coisa, Marco, 3 jogos agora que vem aí para o epílogo deste campeonato. Vem aí a equipa do Orém, depois a viagem até Salvaterra e a recepção no último jogo com o Mação. O que é que está a passar nesta altura na cabeça do treinador do União de Tomar a 3 jogos de ver ali tão perto um sonho tornar-se realidade?
Neste momento o que me passa é desfrutar um pouco deste empate, que eu como treinador, vou ser sincero, não me satisfaço com pouco, como eu queria ganhar um jogo, mas tenho que me sentir satisfeito com o empate que vamos levar hoje aqui do Fazendas, e o resto dos jogos, cada jogo é uma final, faltam 3 finais, e nós estamos preparados desde o princípio da época, quando nos comprometemos com o objetivo que tínhamos. O que é certo é que estamos há 17 jornadas em primeiro, para quem estava aqui por pouco tempo, para quem dizia que iria cá estar por pouco tempo, ainda estamos em primeiro neste momento, e o trabalho vai-se fazendo e o caminho vai-se fazendo.
Sendo um jogo complicado como foi, um jogo entre primeiro e segundo, como é que foi a semana de trabalho, como é que foi gerir também a ansiedade com o grupo de trabalho?
O gerir, o trabalhar durante a semana, neste momento, vale o que vale, porque estamos na parte final do campeonato, o trabalho foi feito durante a época, agora é manter aquilo que se está a fazer, tentar melhorar o que está mal e continuar a trabalhar, e vamos desfrutando, vamos aproveitando treino a semana, e depois de um jogo de uma semana passada, da maneira como foi ganho, aos 96 minutos, a semana só tem tudo para correr bem, e mais uma vez hoje demonstramos que estamos até ao fim, lutamos até ao fim, vamos continuar até ao fim, e contem com o União Tomar para lutar para ser campeão.
Há uma estrelinha aí no meio disto tudo.
A estrelinha que procura-se, e nós procuramos a sorte.
Diz uma coisa, Marco, não é fácil saber que tens uma equipa em que todos querem jogar, todos querem ser protagonistas, todos querem jogar na equipa principal, ninguém gosta de ser substituído. Como é que está o grupo também nessa altura a gerir aquela que é a indicação e o comando do corpo técnico?
A liderança é minha, independentemente do que possam dizer, quem manda sou eu. E uma coisa é assim, os egos dos jogadores nunca podem estar maiores que os egos da equipa. E onde manda acima de tudo.
A presença hoje do público.
Espetáculo. Espero que para a semana foi aquilo que eu pedi ali, quando fizemos ali o grito com o público, para a semana seja igual ao melhor.
Diz-me uma coisa, o Zé Miguel há pouco falou também que não é bom festejar antes de haver a festa, mas realmente foi um ponto conquistado de uma forma muito, muito importante, e quase que a equipa do União de Tomar hoje sentiu que o título já não vai fugir.
Isso é um bocado cedo para se falar só assim. Agora, o que nós fizemos foi simplesmente celebrar com os nossos adeptos, com a massa associativa e com os adeptos, sócios, não sócios, os amigos que vieram. Isso é que é bonito, e foi o que nós fizemos, celebramos com eles, pedimos a ajuda deles, pedimos o apoio deles. E quando foi empatar uma equipa que está a lutar connosco para ser campeã, ter essa massa toda a gritar pela União de Tomar, é completamente impossível ficar indiferente.
Marco, muito obrigado e parabéns por este excelente ponto conquistado em casa de uma equipa que é realmente uma excelente equipa de futebol, bem comandada, bem trabalhada, e claro, este ponto é precioso para, sobretudo, como disseste, há 17 jornadas que a equipa de União de Tomar está no topo da pirâmide, continuar assim mais uma semana.
Uma semana, duas, três, até ao fim.
Marco Marques, treinador do União de Tomar. Ivo Cristo, guarda-redes do União de Tomar, se eleito como o melhor em campo, não escondeu a satisfação pelo resultado alcançado.
Foi muito bom, foi uma tarde que começou já o princípio da semana, terça, quinta e sexta, os treinos foram excelentes e foi uma tarde, uma semana que eu não tenho palavras. Isto hoje foi lindo, foi 90 minutos de uma pressão e a gente esteve muito bem no controle da profundidade, no espaço, em todo lado. Hoje fomos uma verdadeira equipa.
Diz uma coisa, Ivo. Como é que geriram a ansiedade? Sobretudo tu, que é uma posição muito específica, como é que é gerir a ansiedade de um guarda-redes num jogo como este?
Eu vou-lhe ser muito sincero. Eu, quando acordei de manhã, só queria ir para o jogo. Tinha uma vontade absurda de ir para o jogo. E tive a sorte, ou o trabalho, de fazer uma exibição como estas, e estou muito orgulhoso do que eu fiz aqui hoje.
Tens a noção que hoje pode ter sido escrita história naquilo que é o resto deste campeonato?
Sei muito bem, já são, pelo menos já estou aqui há três, mas já há uns anos que o Tomar quer tentar subir, e este ano só falta mesmo um bocadinho, três jornadas, mas os pés assentos no chão, e vamos a isso.
Quais foram os momentos mais importantes que para ti definiram este jogo? Diz-me sinceramente, quando a equipa do Fazendense passou para a frente, acreditaste que era possível ainda conquistar pontos?
Completamente. Era muito, muito, muito difícil, e notava-se na cara dos nossos jogadores que alguns se calhar já não tinham 100% da certeza que conseguiam, mas aquilo que chegou, chegou para a gente conseguir. Um empatezinho arrancado a ferros, mas foi muito bom hoje.
Ivo, parabéns. Muito obrigado também, e parabéns pela excelente exibição. Ivo, que está num excelente momento de forma, no passado domingo também fizeste um grande jogo perante a equipa do Ferreira do Zezer. Três jogos que faltam: Oriense, Salvaterrense e Mação.
Três finais. É com tudo, é três finais, e faltam três finais, e vamos a isso. É para cima deles com tudo.
Ok, continua a festa. Ivo Cristo, que se vai juntar também aos companheiros. Um grande abraço, parabéns, Ivo. Excelente exibição, excelente época. E claro, hoje a ser coroada também momentos importantes em que tu entrevieste na partida e demonstraste que estás ali também para dar o alento que os jogadores lá na frente precisam.
É isso é o mais importante. A equipa sentir-se segura comigo lá atrás é o mais importante. E depois deixar já aqui uma palavra aos adeptos que viajaram quilómetros para vir tomar para Fazendas. que metade da bancada principal era vermelha, é um agradecimento muito especial a eles.
Ivo Cristo, guarda-redes do União do Tomar, eleito pela reportagem da Hertz como o melhor em campo nesta visita da formação nabantina até fazendas de Almeirim. Empate a uma bola que pode fazer a diferença nas contas finais. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, voltamos já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para aquela que foi a 27ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Recorde-se, faltam 3 jornadas na luta pelo título. O União de Tomar tem 1 ponto para gerir naquilo que falta de campeonato, sendo que o Fazendense continua atrás depois de ter desperdiçado uma vantagem que teve durante o jogo diante do União de Tomar. Agora está então dependente de deslizes da formação nabantina. Caso isso aconteça e caso o Fazendense aproveite, recorde-se, a equipa de Fazendas de Almeirim tem vantagem no mano a mano diante do União do Tomar, e isto com o Amiense à perna, está a 3 pontos do comando e a 2 do Fazendense. Já numa partida para cumprir calendário, Torres Novas e Alcanenense empataram a 0, sendo que se notou que as duas equipas estavam de cabeça virada para as meias finais da Taça Ribatejo. Ainda assim, com esta igualdade, os torrejantes aproximaram-se de Salvaterrense e Fátima, que repartem o 7º lugar, enquanto que o Alcanenense viu uma ação aproximar-se. Em termos de estatística, refira-se que o Torres Novas apenas perdeu um dos últimos 4 jogos e já não ficava em branco há 11 jornadas. Já o Alcanenense somou o 2º jogo seguido sem ganhar, repetindo a sua pior série neste campeonato, o que demonstra bem o percurso muito positivo que tem feito. A Hertz acompanhou este jogo. Vamos à análise por António Catarino.
Aquilo que dissemos em relação à partida de hoje, que foi uma partida moderada, sem grande ritmo, mas ainda assim muito interessante de seguir. Um jogo bastante disputado, onde as equipas se encaixaram e se entregaram tão bem, porque isto até ao final do campeonato, apesar de ser uma partida para cumprir calendário, o que é certo é que a ambição tem que lá estar e tem que ser sempre presente como objetivo principal a vencer. No caso concreto, a segunda parte veio para melhor, ainda assim, em relação às substituições operadas logo no início da segunda parte por Eduardo Fortes, teve a ver com a gestão propriamente dita desse jogo no feriado para a Taça do Ribatejo, sem grandes alterações, é um facto, mas foi o Alcanenense que veio na segunda parte para melhor, esta equipa que já o dissemos que tem muita qualidade e que foi uma das boas equipas, sinceramente, neste campeonato, e que com o encaminhar para o final do jogo começou a aparecer ali com mais perigo diante da baliza do Torres Novas. Faltou, no entanto, a parte de definir melhor alguns dos lances que foram criados por transição por parte da equipa e que, precisamente, ou por a atuação do guarda-redes do Torres Novas, Telmo, ou então naquele que foi o lance deste jogo ao minuto 81, em que, de alguma forma, depois de uma entrada de botes pelo lado esquerdo, perdão, do ataque do Alcanenense, na grande área, com um remate cruzado forte, é Pedro Reis que salva sobre a linha de golo, e seria esta então a melhor portanto, oportunidade que pertenceu exatamente ao Alcanenense e que poderia ter dado os 3 pontos precisamente à equipa de Alcanena. Veio o final do jogo sem nada mais de registro, aliás, em função disso, como dissemos, esse tal ritmo moderado poderia ser sinónimo de uma partida, de um jogo monótono. Isso não aconteceu, porque foi muito bem disputado pela entrega que as duas equipas tiveram. No final do encontro, ouvimos por parte de Eduardo Fortes e de José Trocato, que complementam precisamente aquilo que se passou durante o jogo e que necessariamente tem que, nesta tarde, relativamente àquilo que é uma tarde de decisões em relação ao título e a este campeonato distrital, obviamente que para estas duas equipas, as atenções agora viram-se necessariamente para as meias finais da Taça do Ribatejo, que é a festa do futebol distrital, e que, estando assim presente, portanto, o Torres Novas irá jogar frente ao Benfica de Abrantes, que vem, portanto, fazendo também aqui uma recuperação bastante interessante no campeonato, e o Alcanense irá jogar precisamente frente ao Fátima, e quer José Trocato, quer Eduardo Fortes fizeram também um pouco a antevisão desse jogo. Está tudo dito em relação a este empate que se aceita e à divisão de pontos pelo aquilo que se passou aqui no Municipal Dr. António Alugueira. Nós voltamos, obviamente, em próxima oportunidade para fazermos aqui o acompanhamento e o seguimento desta ponta final, numa altura em que faltam então 3 jogos precisamente para terminar o campeonato.
António Catarino aqui com a análise deste Torres Novas 0, Alcanense 0. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, admitiu que houve gestão do grupo face à Taça Ribatejo, num jogo com um adversário muito difícil, admitiu.
Nós tentamos fazer uma gestão do plantel com vista também desse jogo, como é lógico. Tivemos ali alguns bons períodos de jogo. Penso que pecamos muito, foi no último passo. Porque criámos algumas boas situações para se o último passo saísse nas devidas condições, podermos chegar à vantagem. Sabíamos que era um adversário difícil, um adversário principalmente fisicamente criou-nos bastantes dificuldades. Foi um jogo muito disputado. As equipas a determinada altura não estavam a pensar no jogo de terça-feira, mas sim neste, e estavam com uma entrega total parte a parte. Agora, em termos de qualidade de jogo, penso que já fizemos melhor, e esta equipa do Alcanense também, na minha opinião, também tem capacidade para fazer melhor. Penso que o empate se ajusta àquilo, tudo o que se passou dentro de campo. E neste caso, somamos um ponto. Pretendíamos somar para tentarmos ainda até final conseguir passar algum dos adversários que estão à nossa frente. Portanto, não podemos considerar que seja um resultado negativo de maneira nenhuma. É um ponto de ganho, é um ponto conquistado, e agora vamos nos voltar para a taça, porque este já está, e vamos canalizar todas as forças, recuperar os jogadores o máximo possível, porque o tempo é bastante limitado, para podermos apresentar-nos nas melhores condições na próxima terça-feira. Como viu, em termos de alterações, nós fizemos descansar hoje os jogadores logo no intervalo, como disse, fizemos 3 alterações de jogadores que normalmente jogam mais tempo. Depois fizemos mais 2 alterações, uma delas com outro jogador, que é o Cláudio, que normalmente joga os jogos o tempo todo, pensando simplesmente na prova que vem a seguir, porque queremos muito passar, vamos jogar em nossa casa perante o nosso público. Faço desde aqui já o apelo ao nosso público que compareça em massa, porque estes jogadores precisam do apoio de todos os torrejanos, porque estamos a um passo de conseguir uma coisa fantástica, e sem dúvida nenhuma que o apoio dos nossos adeptos vai ser o 12º jogador, e vai ser bastante importante na próxima terça-feira.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas. Passamos para José Trocato, treinador do Alcanense. Fala de um jogo equilibrado, ainda que tenha dito que a sua equipa tentou mandar no jogo.
Foi um jogo equilibrado, acaba por ser sempre um derby do distrito, não é? Mas
é verdade.
Acaba por, se foi um jogo, foi um jogo equilibrado. O Alcanense, a equipa que tentou mandar mais no jogo, que tentou, pronto, o Torres Novas tentar sair mais em transição, também tem jogadores com qualidade na frente e que criam algumas dificuldades quando a equipa adversária comete erros, não é? Pronto. Foi um jogo, é um jogo de campeonato. A ambição temos que ser nós a criá-la, não é?
Sim.
E portanto, nós podemos dizer que o campeonato está feito, mas isso nunca está feito, não é? Porque quem gosta de futebol, e quem gosta de jogar futebol, e quem gosta de andar aqui, tem que criar ambição para todos os jogos, independentemente de poder ficar em quarto ou quinto ou terceiro ou segundo, não é? Portanto, pronto, e portanto, nesse aspecto há que dar os parabéns a todos, toda a gente trabalhou, os nossos, os de Torres Novas também. Acho também que o Alcanense acabou por ter mais iniciativa do jogo. Sim. Mas acho que o resultado acaba por ser justo.
A preponderância aí, o que falhou foi por vezes, nomeadamente na segunda parte, em relação aos lances criados até pelo Alcanense na frente, foi definido melhor precisamente nessa parte.
É assim, os nossos atacantes também não são jogadores de correrias, de bater na frente. Pá, e nós somos uma equipa que tem qualidade e que tem que, quando organiza bem o jogo e tem paciência com bola, a outra equipa tem muita dificuldade, porque nós acabamos por criar sempre dificuldades. Em algumas situações não conseguimos ser esclarecidos nesse aspecto. Pá, e no último terço não definimos bem. Mas pronto, é sempre um jogo complicado. E portanto, acho que o resultado se ajusta.
Relativamente àquilo que também já falámos aqui e queríamos saber um pouco a sua opinião e fazendo aqui um pouco a antevisão desse jogo então para a Taça Ribeirão que vem aí frente ao Fátima agora no dia 25 de Abril, no feriado, o que expectativas tem relativamente e como é que vai preparar também esse jogo, portanto, uma vez que estamos nas meias finais e em termos de objetivo é também um objetivo importante para chegar à final desta taça.
O que eu tenho transmitido aos jogadores é que eu ficava super feliz se o Alcanense conseguisse pôr as duas equipas na final da Taça do Ribatejo. Os júniores já conseguiram, irão lá estar na festa. Pá, é a festa do nosso futebol, a Taça do Ribatejo é sempre. E portanto, se os séniores conseguissem, era acho que era uma coisa bonita. Bonita para nós, Alcanense e as pessoas que gostam de Alcanena, podermos dizer a todo o distrito que o Alcanense iria estar nas duas festas, júniores e séniores da Taça do Ribatejo. Pá, claro que não vai ser fácil, mas estamos lá. Acreditamos que temos condições para ir à final, mas temos que eliminar o Fátima e, portanto, vai ser dois jogos extremamente difíceis, como nós sabemos que é o futebol, e, portanto, mas acreditamos, vamos tentar conseguir.
José Trocato, treinador do Alcanense. Mas mudamos agulhas para Ferreira do Zêzere, onde a equipa da casa venceu o Samora Correia por 3-1 e assegurou 3 pontos que são decisivos na luta pela manutenção praticamente garantida. Neste jogo, refira-se, não houve grande história, dada a superioridade dos ferreirenses diante de um adversário acabado de perder, o treinador Pedro Brandão, ainda por motivos por esclarecer. Se para os achadrezados este jogo não aquecia nem arrefecia, passa a expressão, o Ferreira do Zêzere chamou a si todas as despesas e foi mesmo a melhor equipa. Os ferreirenses voltaram assim aos triunfos depois de 3 jogos sem vencer, enquanto o Samora viu interrompida uma série de 2 vitórias seguidas. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que a sua equipa teve muita personalidade, mais ainda depois da forma como foi derrotada na última semana no campo do União de Tomar, recordou o jovem técnico.
Sim, é verdade, acho que é por aí. Acho que os jogadores tiveram uma personalidade enorme. Durante a semana havia uma enorme revolta, acima de tudo interior, por aquilo que nos tinha acontecido no fim de semana passado. Uma derrota que não merecíamos, uma derrota que todo o grupo, equipa técnica e estrutura sentiu muito, porque da forma que foi e como foi, fugindo um pouco à verdade esportiva. E não quero deixar de falar sobre ela, porque foi demasiado escandaloso a forma como perdemos esse jogo, e demasiado escandaloso para aquilo que serão as contas do campeonato, tanto em cima como em baixo. Eu gostava que houvesse alguma coragem para se poder publicar vídeos desse lance que decidiu esse jogo na semana passada e que nos interessou muito, porque os jogadores têm tido uma coragem, uma entrega, uma dedicação enorme, dentro das limitações que temos. Recordo que estamos a jogar entre 7 a 9 titulares sempre de fora. Temos estado privados de muitos jogadores, como o Cris, o Caio Lucas, o Prates, Fábio Vieira, David Vieira, o Nuno Vieira, Bigodes, o Tanaka, todos jogadores que que têm feito muita falta. Ainda no domingo o Fábio teve que jogar muito condicionado e acabou por ser substituído porque já não conseguia mais. O David Vieira no aquecimento tentou, mas também já não conseguiu mais. Tínhamos 17 jogadores, dos quais 5 eram júniores. Os jogadores tiveram uma qualidade enorme. Fizemos uma presença ou 40 minutos de uma qualidade tremenda, a criar oportunidades e a concretizar algumas, e chegámos ao resultado 3-0, parece-me a mim justo, fruto, como eu disse, da seriedade e compromisso que mesmo limitados os jogadores meteram em campo. Ao intervalo alertámos os jogadores que ainda não estava ganho, que o Samora era realmente uma equipa de muita qualidade e que só a nossa competência e a forma eficaz como estávamos a resolver o jogo é que nos levava a conquistar a vitória. E no início da segunda parte, aos 5 minutos, é assinalado uma grande penalidade para o Samora. Ainda estou para perceber como, quando é o Rato que tem a bola, que é nosso jogador, ninguém percebe o porquê da grande penalidade. Não vou falar muito sobre isso, porque o árbitro no final teve a coragem e a honra de assumir o erro e acabou por dar o 3-1. A equipa acusou um bocado a instabilidade do que tem sido, no fundo, a época do Ferreira do Zezo. Acabou por estar ali à deriva durante 15 minutos, com o Samora realmente por cima do jogo, até bola, sem criar muitas oportunidades, mas com mais bola que a nossa equipa. E a partir dos 20 minutos da segunda parte e para os últimos 20 da segunda parte, a equipa realmente voltou a ser o que foi na primeira. Voltámos a criar muitas oportunidades, temos um lance mais uma vez também de grande qualidade para assinalar. Temos oportunidades na cara do guarda-redes, acabámos de não finalizar, mas foi uma vitória justa. Parabéns aos jogadores, porque é uma vitória deles, do compromisso deles, da seriedade que meteram no jogo, mas acima de tudo, de todo o compromisso e da responsabilidade que sabiam que tinha este jogo. Por isso, é uma vitória dos jogadores, estamos satisfeitos, mas tristes com algumas coisas que nos têm acontecido nas últimas semanas.
Mário Nelson, esta é uma vitória que faz a diferença no presente, mas é uma vitória, digo eu, também que diz muito para o futuro. Ou seja, sem este triunfo, sem a manutenção, seria difícil projetar a próxima época. Agora sim, com mais descanso, estes 3 pontos ajudam e muito.
Sim, obviamente que estes 3 pontos foram 3 pontos importantes, tendo em conta que dos 4 adversários que estão abaixo de nós, 3 perderam. Estes pontos são realmente muito importantes, mas desde que eu cheguei a Ferreira que assumi esse compromisso com os jogadores de falarmos jogo a jogo e não abordarmos nada sobre a próxima época, porque é difícil abordar a próxima época quando chegas a um clube e a equipa está animicamente completamente morta, fisicamente uma equipa que nem sequer se mexia, com poucas ideias, com poucas dinâmicas, e é difícil projetar o que é que seja para o futuro quando tens tanta limitação e não sabes o que vai acontecer sequer no próximo jogo. Mas o bom disto é que os jogadores deram sempre uma boa resposta nos treinos, deram sempre uma boa resposta treino a treino, mostraram que queriam superar tudo. Agora, atingindo o objetivo matematicamente, é que vamos começar a falar da próxima época, perceber se a direção continua a querer que a equipa técnica continue, e se assim for, esperamos que sim, a não ser que tenhamos uma proposta de Campeonato de Portugal, vamos preparar a próxima época. Preparando a próxima época, garantidamente, que é com outro compromisso, com outra seriedade, com outros objetivos, e com outra forma de levar as coisas. Porque não tem o Ferreira de Zezo a necessidade nenhuma de estar a passar por aquilo que está a passar neste momento no campeonato. Acho que só está a passar porque quer e penso que não tem necessidade disso.
Mário Nelson, precisamente nesta forma como esta equipa técnica encontrou a equipa, entre aspas, vou utilizar esta expressão, entre aspas, foi aqui necessário algum tratamento de choque ou não chegou a tanto?
Não, só a intensidade que nós colocámos nos treinos, a mudança de atitude, a forma como quisemos abordar o futuro do Ferreira do Zezo já foi um tratamento de choque para os jogadores. Temos sentido muitas dificuldades, mas isso será um assunto que será falado e que falaremos mais no final da época, mas só a mudança de atitude, a forma diferente como abordamos treinos e jogos, já foi para os jogadores um tratamento de choque. Mais intensidade, mais rigor, mais disciplina, mais compromisso, outra forma de treinar e liderar, e os jogadores, como é lógico, sentem a diferença e sentem dificuldades, mas tem sido muito, muito, muito difícil. Já disse que estou perante a época mais difícil da minha carreira de treinador. Tem sido a época mais desgastante e mais difícil desde que me lembro que sou treinador.
mas dificuldades também fazem crescer. É isso que tem acontecido?
Sim, é o que eu digo. Sou um treinador em constante processo de aprendizagem e garantidamente que temos crescido muito ao longo desta época, como digo, e digo à minha equipa técnica, estamos perante a época mais difícil da nossa carreira de treinadores. É desafiante, tem sido desafiante. Temos conseguido cumprir os objetivos, temos conseguido inclusive superar, mas é muito difícil, tem sido muito difícil, tem sido muito desgastante, e ansiamos realmente pelo final da época para que possamos descansar e refletir sobre a próxima época e aquilo que pretendemos, mas tem sido realmente um desgaste muito, muito, muito grande e não é fácil, mas isso falaremos mais no fim da época quando conseguirmos e se conseguirmos atingir os objetivos no Ferreira do Zeza, porque ainda falta um passinho e vamos tentar cumprir nestas últimas três jornadas.
Só mesmo para terminar, Mário Nelson, e esse passo pode já ser concretizado diante do Fazendense, uma equipa que agora perdeu a oportunidade de passar para a frente do campeonato, será um Fazendense na modo baixo ao nível psicológico ou não?
Não, o Fazendense é uma equipa bem orientada, é uma equipa com qualidade. É óbvio, como eu referi há umas semanas, quando fomos a Tomar, nós vamos, como é lógico, à procura de pontos, não sabemos disputar os jogos de outra forma, e como vocês viram em Tomar, não conseguimos, não foi por incompetência, foi por erros que não deviam ter acontecido, não foram os jogadores nem do Ferreira nem do União de Tomar que resolveram os jogos. Nós gostamos de encarar os jogos olhos nos olhos, gostamos de criar dificuldades aos nossos adversários, gostamos de ser competitivos, e é o que vai acontecer em Fazendas de Almirim, perante um adversário que nós sabemos que não tem margem de erro, perante um adversário que nós sabemos que tem muita qualidade, que tem uma das equipas mais fortes do campeonato, e que possivelmente estará ainda mais motivado do que estava no domingo, porque sabe que tem que continuar a ganhar e esperar que o seu adversário cometa algum deslize para poder ser campeão. E eu acho que é como eu digo, acho que é muito melhor estar na posição do Fazendense do que na posição do Ferreira do Zeza, porque é muito melhor estar a disputar finais, estar a disputar campeonatos, estar a disputar finais de taça, do que estar a disputar lutas pela manutenção. Acho que o sufoco é maior quando andas cá por baixo do que quando estás lá em cima. O mais que pode acontecer é não ganhar, e quando andas cá em baixo é grave se desceres visão, porque levas contigo a população, levas contigo o nome de uma cidade ou de uma vila ou de uma aldeia, levas contigo os sócios do clube, levas contigo muita gente que trabalha em prol de clubes que têm centenas de anos. Por isso eu penso que Fazendense não tem pressão nenhuma, a pressão que tem é de ganhar e é de querer ganhar, mas isso é o que tem tido todos os jogos, porque todos os jogos têm de querer ganhar. Nós vamos à procura de pontos limitados, sabendo das limitações que temos, mas a contar com aqueles que temos e com os poucos que temos, poucos mas bons, mas sabendo que eles também querem dar uma resposta e sabendo que eles também nestes jogos dão boas respostas, e vamos à procura de três pontos que eu acho que podemos conquistar. Vamos ver como é que corre depois no domingo.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zeza, aqui visivelmente satisfeito com esta vitória da sua equipa, precisamente com a personalidade demonstrada pela sua equipa na recepção ao Samora Correia, um jogo que pode então valer-se a manutenção, ainda que o técnico fez questão de isso mesmo referir, ainda que nada esteja garantido, mas para lá caminha. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter mais reações à 27ª jornada da 1ª Divisão Distrital. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a 27ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Abrantes e Benfica assegurou a manutenção. Os abrantinos receberam e venceram o Benavente por 3-2 e ficaram agora salvaguardados matematicamente de qualquer percalço, agora com a possibilidade de pensar única e exclusivamente na meia-final da Taça Ribatejo. Foi a quarta vitória seguida do Abrantes e Benfica, que disparou na classificação para a posição posição mais condizente com aquilo que tem feito, enquanto o Benavente está em zona de descida a 3 pontos do Cartaxo. Foi o 9º jogo seguido sem conseguir vencer fora de portas, apenas com registo para 2 empates. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que o resultado peca por escasso e foi mais um jogo onde a sua equipa, aliás, nunca virou a cara à luta, nem mesmo quando a classificação esteve complicada, isto numa análise mais global. Os jogadores foram valentes, disse o técnico.
Sim, em relação ao triunfo, acho que os números poderão transmitir que teve alguma dificuldade o jogo, mas acho que foi um jogo dentro daquilo que tem sido os outros. Acho que somos realistas no jogo, ou então estamos a vencer por 2-0, podia estar outro resultado até. Na segunda parte, depois tivemos dois lances de infelicidade nossa, um que é o nosso jogador que isola a ponta de lança quando está completamente sozinho, e depois outro lance em que podíamos ter definido melhor, e o adversário fez dois golos e acabou por acreditar até ao fim. Mas acho que pronto, acho que é merecido, é aquilo que diz, acho que é merecido, já merecíamos, tem sido uma época desgastante, mas nós nunca virámos a cara à luta, trabalhámos muito, a equipa trabalhou sempre muito para tentar virar essa situação, e é aquilo que eu já referi. Acho que há que dar mérito, porque normalmente não é fácil uma equipa que está num nível tão baixo e que estava nos lugares cá de baixo, dar a volta da forma tão valente como demos, né? Acho que os resultados mostram e a qualidade da equipa em termos de exibição mostra que acreditámos muito que seria possível dar a volta à situação e só assim fomos capazes de o conseguir.
Esta manutenção, o que é que significa para vocês?
Para nós, no fundo, como foi uma época tão difícil e não estávamos habituados nos últimos anos a ter assim, uma época tão difícil, acho que foi um prémio justo pela entrega, pelo acreditar, por aquilo que os jogadores que andam no futebol sabem, que não é fácil, referir que não é fácil, quando se cai em baixo, não é fácil dar a volta da forma como eles deram. E eles acreditaram sempre, só foi possível porque acreditaram sempre e trabalharam muito. E eu acho que isto é mais um prémio para os jogadores da forma como eles conseguiram dar a volta a esta situação. E acho que significa muito a minha importância de nós termos conseguido a manutenção e da forma como um prémio muito justo para a minha equipa.
E agora, Paulo, segue-se um novo desafio, aqui uma repetição, aquela que poderá ser uma repetição de êxitos recentes na Taça Ribatejo, precisamente a presença na final. Foi possível manter aqui o foco no jogo diante do Benavente, tendo em consideração a aproximação de também este objetivo?
É claramente que nós temos o objetivo de estar presentes na final, como todos nós também têm e todas as equipas estão inseridas ainda na prova. Mas nós eu tinha o alerta dos jogadores, não queria ninguém a pensar no jogo da taça. Era importante que nós garantíssemos o quanto antes a manutenção, para também, porque o Benavente era um adversário direto e nós ou matávamos o Benavente ou continuávamos o Benavente também a andar ali a sonhar com todas as outras equipas e ir para as últimas três jornadas ali com 3-4 pontos diferentes. Era importante nós termos, aí sim, a partir daí nós começarmos a poder gerir também o plantel naquilo que é o jogo. E agora sim, hoje temos treino, vamos começar a pensar neste jogo das meias-finais, sabendo que é duas mãos, sabendo que quase certeza que o jogo vai ficar em aberto para a segunda mão, porque acho que as equipas são muito equilibradas, sabendo que vai ser um jogo muito importante, nós estamos ainda a deixarmos o jogo em aberto, agora temos que sonhar. Quem quer normalmente e quem tem o gosto de praticar este desporto, gosta muito de estar presente em finais. Acho que os jogadores têm carissamente, independentemente do desgaste, a parte emocional vai contar muito e, por vezes, quando há a possibilidade de estar no final, acho que se supera tudo. E acho que os jogadores vão estar preparados para o jogo.
E quanto ao adversário, também aqui uma equipa que conheceu dificuldades no campeonato foi crescendo à medida que o campeonato foi decorrendo. Este conhecimento mútuo, digo eu, de cada um dos oponentes fará o jogo mais equilibrado do que será de esperar, ou não?
Eu acho que o jogo vai ser muito equilibrado. Acho que o jogo vai se decidir, os dois jogos, vai se decidir por pormenores, na minha opinião. São duas equipas que se conhecem bem, são duas equipas que normalmente o resultado entre elas tem sempre algum equilíbrio. E acho que pronto, a equipa que conseguir definir e estar mais preparada naquilo que o jogo ditar é aquela que estará mais próxima da final. E sim, acho que vai ser um jogo muito equilibrado mesmo.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. A primeira equipa que viu confirmada a despromoção foi precisamente o entroncamento Atlético Clube, a quem já nem a matemática pode ser tábua de salvação. Perdeu neste domingo em Orem por 3-2 num jogo onde se exibiu a bom nível, sempre na procura de um bom resultado. Mas os locais foram mais eficazes e conseguiram 3 pontos decisivos, no seu caso pela positiva, uma vez que asseguraram a permanência. Paulo Costa, presidente do entroncamento Atlético Clube, assume a tristeza pela descida confirmada, mas confessou-se orgulhoso por todo o empenho do plantel na luta por bons resultados, referindo que os jogadores tentaram ultrapassar um conjunto de situações extra-futebol, desde logo decisões de arbitragem, e Paulo Costa lamentou incidências relativas a este jogo em Orem.
Sim, é uma síntese e um resumo praticamente e bem feito, e uma análise conseguida da vossa parte daquilo que resume praticamente esta época e esta parte final do campeonato. Neste momento somos uma direção, um staff e uma equipa triste por não conseguir o objetivo de ficar na primeira divisão distrital. No entanto, conforme nós temos vindo a falar até aqui, somos um clube em fase de crescimento, que procura de facto a sua própria sustentabilidade e o seu próprio lugar, que já penso eu que o conseguiu no distrito de Santarém, embora falte ainda alguns pilares que o possam fazer ficar mais tempo entre os grandes do distrito. Estamos orgulhosos, de facto, daquilo que os jogadores têm feito até aqui para o conseguir. Efetivamente, temos vindo a falar daquilo que não é só, de facto, o futebol durante os 90 minutos ao domingo e domingo após domingo. E estamos orgulhosos porque, de facto, os jogadores têm conseguido ultrapassar um sem número de dificuldades que não dependem única e exclusivamente, de facto, de nós. Ontem foi mais uma prova disso, e é triste, domingo após domingo, termos que falar efetivamente daquilo que é extra-futebol, mas é impossível, de facto, ultrapassar este tipo de situações, porque não o fizemos em nossa casa no jogo com o Fazendense, depois de claramente termos chegado ao empate num jogo difícil durante... Com o Fazendense na nossa casa e chegámos ao empate ainda durante a primeira parte. E temos negado, de facto, um golo que nos daria o empate num momento crucial do jogo e que muito dificilmente o Fazendense pensaria aqui na nossa casa. Os 14 pontos que temos nesta altura não são unicamente erros da arbitragem, são erros, conforme temos dito, nossos também, mas efetivamente é fácil, quando as equipas lá estão no fundo, desvalorizar-se e não se valorizar tanto determinado tipo de erros que fazem com que elas não saiam lá de baixo. Ontem, uma vez mais, se passou exatamente a mesma coisa, onde o primeiro golo do Oriense surge de um fora-jogo claro, onde nos é negado, de facto, o 3-3 já perto do final do jogo, com um golo claramente limpo, e em que no final do jogo questionámos com imagens, de facto, o árbitro nos pediu se tivéssemos imagens para ver, e de facto no fim do jogo deu a mão à palmatória e disse que errou, quer no lance do primeiro golo, quer no lance da grande penalidade. Mas o que é um facto é que o entroncamento Atlético neste momento tem os 14 pontos, vai ter divisão caindo de pé, tendo sido superior ao Atlético Oriense ontem durante os 90 minutos, porque esta é de facto a realidade, porque foi francamente superior do Vando durante os 90 minutos, e que nos deixa de facto orgulhoso, porque jogámos com 5 júniores de início ontem em Orem, dos 5, 4 tinham sido titulares no sábado passado em Fátima, num jogo de júniores, e depois ainda utilizámos mais um júnior na segunda parte, fazendo crer que o entroncamento Atlético Clube não é só presente, acaba por também pensar no futuro. Queremos, conforme disse bem o Luciano, terminar esta época com dignidade, caindo de pé, e é isso que vamos fazer respeitando sempre todos os adversários que recebermos até final da época, pensando na próxima época continuar ao exercer o clube com pilares que não o possam fazer depender de ninguém financeiramente, que esse é o nosso principal objetivo, e reunindo, portanto, qualidade, quer pessoal, quer desportiva, nos jogadores e quem representa o clube, para que, enquanto esta direção cá estiver, possa ser olhada com respeito e a população do Entroncamento ter, de facto, orgulho em que, anos depois de 5 anos, agora o último tendo representado a cidade, possa cada vez mais continuar a aproximar-se do clube e olhar para o Entroncamento Atlético Clube com respeito, que é isso que já existe neste momento.
Não deixo de reter algumas das palavras do Paulo Costa, nomeadamente esse orgulho que diz sentir-se do grupo. É possível ter aqui o sentimento do dever cumprido, até por estes tantos obstáculos que o grupo teve que passar durante esta época?
É de facto motivo para isso, porque de facto foram muitas jornadas onde ficou a sensação que não dependemos só daquilo que fizemos bem e daquilo que poderíamos ter feito melhor. Ficou a sensação que em determinados momentos cruciais houve, eu não diria uma intenção clara, não quero acreditar nisso, mas que foram demasiados erros e de forma consecutiva em muitos jogos que não nos deixaram tirar em momentos cruciais cá de baixo. É fácil, de facto, para quem não vê, pensar que é sistemático esse tipo de discurso, mas a realidade é esta, porque quem acompanha a equipa e quem vê sistematicamente o Entroncamento Atlético Clube vê, de facto, em momentos cruciais foi altamente prejudicado e que não os deixou chegar aonde poderiam estar outros neste momento, a lutar com algumas dificuldades também na tabela classificativa, mas lutando ainda pela permanência. O Entroncamento Atlético Clube não vai fechar um ciclo definitivamente, fecha um ciclo temporário, começa a pensar com os olhos no futuro, mas exigindo de facto que haja um bocadinho mais diria mesmo de respeito, porque não tem havido o respeito necessário por quem muitas vezes julga, e essas pessoas são aquelas que julgam durante os 90 minutos ao domingo, numa próxima época e no final desta que resta. Resta-nos também ainda uma equipa de júniores que luta pela subida de divisão. Deixa-nos também com motivo de orgulho termos eliminado duas equipas, uma delas finalista o ano que passou na Taça do Ribatejo em Júniores, duas equipas da primeira divisão distrital, e caímos perante uma equipa que, enfim, é uma equipa à parte neste campeonato de júniores até da primeira divisão, que é o Atlético Alcanense, que, como toda a gente sabe, acaba por ser uma equipa à parte pelos jogadores que tem, praticamente todos eles estrangeiros, e caímos de pé empatando em Alcanense e depois perdendo na nossa casa nas meias finais, inibindo-nos de ir à final da Taça do Ribatejo. De qualquer forma, lutamos pela subida de divisão neste escalão, lutamos ainda por pontos, todos os três pontos até final da época no campeonato da primeira divisão de séniores, e projetar o futuro, conforme disse, da melhor forma possível, tentando fazer acreditar todos aqueles que nos seguem que o clube vai prosseguir da melhor forma.
Paulo Costa, presidente do Entroncamento Atlético Clube, a primeira equipa despromovida nesta primeira divisão distrital. Registro então para a próxima jornada, no domingo que se avizinha, Entroncamento Atlético Clube Salvaterrense, União do Tomar Oriense, Fazendense Ferreira do Zêzere, Amiense Mação, Fátima Abrantes e Benfica, Alcanense Cartacho, Benevente Torres Novas e ainda o Águias de Albiarça, Samora Correia. É esta a antepenúltima jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Refira-se que haverá competição antes desta jornada, precisamente neste 25 de Abril, nesta terça-feira, 25 de Abril, feriado nacional, haverá a Taça Ribatejo, jogos correspondentes à meia final desta competição, onde irão estar, onde estão precisamente quatro equipas a lutar-se por um lugar na final. São elas o Alcananense, o Fátima, o Torres Novas e ainda o Abrantes e Benfica. Meias finais irão opor-se, duas mãos, refira-se, irão opor Torres Novas e Abrantes e Benfica e ainda o Alcananense ao Fátima neste 25 de Abril. Ainda pelos quadros distritais, referência para a segunda divisão distrital, aqui a luta pelo título e pela subida ao primeiro escalão. Resultado da jornada 3, Tramagal 5, Forense 1, Riachense 4, Espinheirense 3 e Vasco da Gama 2, Moçarriense 2 na tabela classificativa, liderada para já por 3 equipas, sinónimo de grande equilíbrio: Tramagal, Forense e Riachense, todas elas com 6 pontos. Quarto é o Moçarriense com 5 pontos. Já teoricamente afastados desta corrida estão precisamente Vasco da Gama e Espinheirense, que nesta altura têm apenas um ponto conquistado. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.